É a Voz da América na sua emissão vespertina em português desde a capital americana. Hoje, sexta-feira, 24 de março, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Na produção está o Mariano Bartolomeu e na técnica Audrey Regis. Principais títulos desta emissão: presidente do Ruanda comuta a pena de 25 anos de prisão de Paul. José Sabagina, herói do filme Hotel Ruanda, depois de muita pressão internacional. No Burkina Faso, 4 soldados e 10 voluntários, 10 civis voluntários das Forças Armadas foram mortos num ataque no norte do país. Organizações sociais da Frelimo defendem a atuação da polícia moçambicana contra marchas do dia 18 e vaga de imigração de jovens santomenses. Estamos a transmitir ondas curtas, onda média em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local na internet, pode estar connosco na nossa página voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, estamos em VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. É o mais 1-202-259466. Mais à frente temos muitas informações de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, também da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe, mas primeiro vamos às notícias internacionais. E começamos no Ruanda, onde o presidente comutou a sentença de 25 anos de prisão de Paul Rusesabagina, herói do filme Hotel Ruanda, opositor ferrenho do próprio Paul Kagame, detido há mais de 900 dias. A porta-voz do governo, Yolande Makolo, não informou quando é que ele e o correu Calixte Nsabimana serão libertados, o que acontece depois de muita pressão internacional. O anúncio ocorre menos de 2 semanas depois do presidente Kagame ter dito que estava à procura de uma solução para o caso de Rusesabagina, que tem sido motivo de preocupação de vários governos internacionais e do grupo de defesa dos direitos humanos. As sentenças de outras 18 pessoas condenadas por crimes de terrorismo ao lado do herói do Hotel Ruanda, em setembro de 2021, também foram comutadas, acrescentou a porta-voz do governo, que destacou o papel dos Estados Unidos e do Catar no caso. Rusesabagina, agora com 108 anos de idade, foi preso após um julgamento que seus partidários denunciaram como tendo sido uma farsa repleta de irregularidades. Ele está detido há 939 dias, de acordo com o site Free Rusesabagina. No Burkina Faso, 4 soldados e 10 voluntários civis nas Forças Armadas foram mortos num ataque no norte do país. O ataque ocorreu em Zarkum, perto da cidade de Kaya, e uma fonte oficial disse que 20 dos atacantes tinham sido, e citamos, neutralizados. O dirigente militar do país, o capitão Ibrahim Traoré, chegou poucas horas antes a Kayaia para uma visita de 48 horas, tendo-se deslocado ao local do ataque mais tarde. Entretanto, o líder pró-russo da Península Ucraniana da Crimeia, Sergei Ashonov, criou o seu próprio exército privado para combater a Ucrânia, na Ucrânia com a ajuda do chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, indicou hoje um portal independente da imprensa russa. É um exército privado da Ashonov, mas todos os seus comandantes são ex-membros do grupo Wagner. Todos se conhecem há muito tempo, disse ao portal Vassini Istoril. Histórias importantes numa tradução livre, um dissidente do novo grupo paramilitar denominado Convoy. Segundo o portal, trata-se de uma formação paramilitar relativamente nova que criou um canal na rede social Telegram em novembro de 2022 e vai ser dirigido por Konstantin Pikalov, também conhecido como Mazal, reconhecido como braço direito de Prigozhin e coordenador do grupo Wagner em África. Um grupo de 202 refugiados imigrantes chegou hoje à ilha siciliana de Lampedusa, depois de ter sido resgatado pela guarda costeira italiana, anunciaram as autoridades. As pessoas resgatadas eram provenientes do Congo, dos Camarões e da Nigéria, de acordo com a agência noticiosa italiana. Eles disseram aos socorristas que pagaram cerca de 900 euros para embarcar. Desde o início do ano, chegaram às costas da Itália mais de 16 mil migrantes. O antigo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vai regressar ao país no próximo dia 30, confirmou o seu Partido Liberal. Bolsonaro tem estado a viver nos Estados Unidos desde 30 de dezembro, para onde ele viajou depois de perder as eleições e dois dias antes da posse de Lula da Silva. Bolsonaro disse anteriormente que regressaria ao Brasil para liderar a oposição e defender-se das acusações de que ele terá instigado a violência no passado dia 8 de janeiro em Brasília. Após ter levado a cabo um ataque aéreo contra milícias apoiadas pelo Irão na Síria, os Estados Unidos avisaram hoje que tencionam defender as suas forças ali estacionadas. Uma base americana no nordeste da Síria foi alvo de um ataque com um míssil, mas não se registaram baixas, de acordo com a agência Reuters. Ontem, um cidadão americano foi morto e cinco soldados americanos feridos num ataque com drones a uma base americano. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que 8 combatentes, no entanto, foram mortos. Ainda na Síria, um ataque atribuído ao grupo extremista Estado Islâmico fez 15 mortos, entre os quais 7 civis, na noite de ontem, disse hoje o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede em Londres. As autoridades chinesas encerraram os escritórios da Companhia Americana de Investigação Judicial e de Avaliação de Riscos, MINDS, e prendeu 5 dos seus empregados, todos nacionais. São 13 horas e 36 minutos na capital americana. Depois das notícias internacionais, vamos para Moçambique, onde as manifestações públicas do passado dia 18 continuam a ser um incómodo para o partido no poder, que viu nelas umas tentativas de desestabilização, e não apenas homenagem ao músico Azagaia. Este posicionamento foi hoje assumido pelas organizações sociais da Frelimo no início da reunião do Comitê Central do Partido no Poder, que vai analisar até amanhã o adiamento das eleições distritais previstas para 2024. William Mapote, em Maputo.
Um ambiente de forte contestação contra o governo por conta da repressão policial do último final de semana nas principais cidades moçambicanas, a Frelimo reúne desde hoje o seu comitê central. E foram precisamente as manifestações de sábado a dominar os discursos de ocasião, com as organizações sociais da Frelimo a salientarem que tudo fazia parte de um plano contra o governo. Eusébio Faustino é o líder dos veteranos da luta de libertação nacional.
Organizações e partidos políticos que apareceram a dirigir manifestações, o que significa que manipularam os jovens e pretenderam aproveitar a ocasião para lançar recados políticos, desestabilizar o país e dar a sensação da ingovernabilidade do país.
Na mesma senda, alinham os braços feminino e juvenil do partido no poder, que viram nas manifestações tudo menos homenagem ao músico Azagaia.
A todos os jovens do nosso país para que não aderam a movimentos que possam nos conduzir a situações de desobediência e vandalismo. As manifestações, a agitação nas redes sociais não constroem uma nação próspera.
Repudiamos todo tipo de manifestações orientadas para distorcer a ordem, segurança e tranquilidade públicas.
Ainda assim, os veteranos da luta de libertação nacional reconhecem que há problemas entre os camaradas e, por isso, dizem ser hora de purificar as fileiras.
Denunciar infiltrados, indisciplinados, intriguistas, tribalistas, confusionistas, fofoqueiros, lambibotas e outros com vista a prevalecer a linha política do nosso partido, e aqui exigimos a purificação das nossas fileiras, como sempre o camarada presidente se referiu.
A sessão do Comitê Central dos Camaradas termina neste sábado com a adoção de instrumentos que vão orientar, por exemplo, a eleição de candidatos para as eleições autárquicas de 15 de outubro.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
William Mapote estará ainda a acompanhar esta reunião que termina amanhã. Entretanto, ainda em Moçambique, um total de 4 pescadores foram raptados nesta semana por grupos rebeldes na zona costeira do distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado. Situação que está a devolver o clima de insegurança quando a área voltou a ser povoada por pescadores, disseram a Voz da América hoje várias fontes locais. André Batista.
No passado dia 20, a ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social, Maria Conceição Évora, após uma reunião entre o governo, mestres corânicos e responsáveis da União Nacional de Imames da Guiné-Bissau, anunciou o ultimato, na sequência de uma ordem dada pelo Presidente da República uma semana antes para que fosse impedida a mendicidade das crianças nas ruas de Bissau. Os talibês, nome dado às crianças que estudam o Corão sob a guarda de um mestre, mendigam nas ruas à procura de dinheiro para as referidas escolas. Sulemane Embalou, presidente da União Nacional de Imames da Guiné-Bissau, e Moussa Kebe, líder da Associação de Pais e Mestres Corânicos, pediram uma boa solução para o problema numa conferência de imprensa realizada em Bissau, na qual reiteraram que as Daras, como são denominados Centros de Construção da Paz, ensinam a religião de forma moderna. Moussa Kebe disse que estão a trabalhar com as crianças e para evitar o extremismo na Guiné-Bissau. Ao afirmar não querer politizar a questão, aquele líder sublinhou, e cito, seria muito feio constatar que um mestre corânico foi detido por estar a ensinar crianças. Fim da citação. Kebe sublinhou, e cito, uma coisa podemos garantir. Não vamos parar de ensinar as nossas crianças, porque isso seria o fim da nossa religião na Guiné-Bissau. Palavras de Moussa Kebe. Desde o pronunciamento da ordem do presidente guinense, vários mestres corânicos têm vindo a apelar no sentido de o chefe de Estado compreender a sua situação de dificuldade para sustentar as crianças que são mandadas para as escolas corânicas tradicionais. Na semana passada, em Kadaba Alfa, região de Gabu, no leste da Guiné-Bissau, considerado o maior centro de concentração de crianças para a aprendizagem do Alcorão, o mestre corânico e imam local, Tcherno Hamadou Abdoulaye Djemanka, em conversa com a Voz da América, defendeu que, em contrapartida, o Estado deve pagar as escolas corânicas, assim como paga no ensino regular.
Como os ouvintes devem ter reparado, houve uma troca aqui das informações. Essa informação era sobre uma reunião recente que houve entre as autoridades islâmicas, as escolas corânicas e o governo de Guiné-Bissau. Segunda-feira entra em vigor esta nova lei, mas eles estão a pedir uma solução ao governo. Entretanto, regressamos a Moçambique, onde um total de 4 pescadores foram raptados esta semana por grupos rebeldes na zona costeira do distrito de Macomia, em Cabo Delgado, uma situação que começa a provocar insegurança. André Batista.
Um incidente mais recente deu-se na quinta-feira 23, numa aldeia costeira em Quitirajo, do distrito de Macomia, tendo 2 pescadores jovens sido raptados quando regressavam da faina, supostamente por um grupo rebelde armado ligado ao Estado Islâmico. Um terceiro pescador está desaparecido. Na terça-feira 21, outros 2 pescadores, pai e filho, foram igualmente capturados por um grupo terrorista que invadiu e surpreendeu os pescadores na aldeia de Paqueioé, no mesmo posto administrativo de Quitirajo. Nos 2 incidentes, os pescadores acabavam de regressar da atividade e os relatos chegaram através de outros que conseguiram escapar através de embarcações artesanais e abandonaram a região, contaram Voz da América.
Ah, ali não sei 2 pessoas, não sei 3, fugia a guerra do ano passado para aqui, acaba.
Ele contou a Voz da América, uma moradora local, citando um parente que escapou o rapto. A pesca foi autorizada e é supervisionada pelas forças governamentais estrangeiras que lutam contra a insurgência armada em Cabo Delgado. A aldeia de Piqueua, uma das mais fustigadas pelos terroristas, foi atacada pelo menos 9 vezes naquela região costeira do distrito de Macomia e era habitada nos últimos dias por pescadores, devido à calmia que se registra dos ataques rebeldes na região. A Polícia da República de Moçambique, em Pemba, não respondeu de imediato ao nosso pedido de comentário. Entretanto, o resumo semanal do projeto de monitoria de dados de conflitos armados, ACLED, divulgado na terça-feira 21, indica que o grupo armado que está a provocar instabilidade nas regiões a sul do distrito de Mocimboa da Praia e norte de Macomia pretende instalar uma nova base na zona de Namarússia, localizada entre as florestas de Catupa, em Mocojo e Quitirajo. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Vamos para São Tomé e Príncipe. Um estudo realizado recentemente pelo Conselho Nacional da Juventude concluiu que cerca de 80% dos jovens, quadros e estudantes do ensino pré-universitário pretendem deixar o país em busca de melhores condições de vida e formação. Baixos salários e más condições de trabalho nos hospitais e centros de saúde estão, por agora, na origem da fuga massiva dos técnicos do setor. e o governo receia cenários semelhantes em outros setores da administração pública. Óscar Medeiros tem a reportagem.
O ministro da Saúde, Celso Junqueira, receia que a situação possa agudizar-se nos próximos meses devido à falta de incentivos para assegurar os técnicos.
Desde que Portugal liberou o visto de entrada, facilitou, tornou fácil o acesso à entrada em Portugal, que muitos profissionais de saúde têm saído. Então, alguns serviços começaram a estar em causa, devido ter o mínimo que é necessário para trabalhar e garantir qualidade de serviço.
Perante a fuga massiva de quadros técnicos do setor da saúde para o exterior, o ministro da Tutela diz que para já a solução encontrada é a contratação de profissionais reformados. Baixos salários e más condições de trabalho nos hospitais e centros de saúde estão na origem da situação.
Quando não há energia, nós atendemos paciente com vela ou com luz de telefone.
Nós vamos ao centro que o senhor viu lá, nenhum paracetamol tem para paciente. Paciente, às vezes, tem que sair daqui sem gasóleo na ambulância, a família tem que comprar gasóleo para pôr na ambulância.
De acordo com o secretário-geral do Conselho Nacional da Juventude, Laudino Tavares, um estudo realizado recentemente indica que cerca de 80% dos jovens pretende abandonar o país a qualquer custo.
Um jovem que eu inquiria, na altura, disse que ele prefere ir para viver debaixo de ponte. Ficar em Santo Tomé que ele não fica. No fundo, então, o jovem está disposto a sair do país, não importa para fazer o que lá fora, o importante é sair.
O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, tem reunido com a juventude em diferentes distritos do país no quadro do orçamento participativo e não esconde a preocupação.
Se a maioria da população é jovem e 78% dessa maioria quer abandonar o país, então o país também não tem futuro. Então, é um problema que nós temos consciência. Nós não podemos impedir os jovens de sair, mas nós temos consciência de que se nós não fazemos alguma coisa para o jovem encontrar o seu futuro aqui, amanhã, quando vamos precisar de um jovem para trabalhar, não teremos já jovem para trabalhar.
O governo receia cenários semelhantes em outros setores da administração pública. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Angola tem uma incidência anual de tuberculose estimada em 202 casos em 100 mil habitantes e notificou cerca de 63 mil casos em 2022. Resistindo neste momento também limitações de fármacos de primeira linha. Os dados foram avançados pela organização não-governamental Rede Angolana das Organizações de Serviços de SIDA e Grandes Endemias, a ANASO, hoje, que se assinala Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Em nota, a ANASO diz que a faixa etária entre os 15 e os 39 anos é a mais afetada pela doença em Angola, que está entre os 30 países com maior carga de tuberculose, assim como Moçambique. Em Angola, é a terceira causa de morte no país. A vice-presidente americana Kamala Harris visita o Ghana, Tanzânia e Zâmbia na próxima semana, sendo a mais importante figura da administração americana visitar o continente africano desde a cimeira Estados Unidos-África realizada em dezembro aqui em Washington. O gabinete dela informou que Harris vai fortalecer parcerias nos setores de segurança e prosperidade económica, enquanto analistas consideram que a mera presença da primeira mulher vice-presidente que tem laços ancestrais com o continente já é significativa. O João Santa Rita faz uma antevisão desta visita.
Após uma onda de visitas este ano ao continente africano por destacadas entidades oficiais americanas, é agora a vez da vice-presidente Kamala Harris. A Casa Branca disse que esta visita serve para fortalecer os progressos alcançados pela administração desde a Cimeira África-Estados Unidos do ano passado, onde o presidente Joe Biden promete trabalhar para fortalecer as ligações com o continente. Cameron Hudson é analista e consultor sobre questões de paz, segurança e governação em África.
She's the fifth senior level US official to go to Africa. She will have...
Ela é a quinta entidade oficial de alto nível dos Estados Unidos a deslocar-se à África. Junto com seus colegas, terão visitado pessoalmente um quarto das visitas dos últimos 3 meses. Portanto, é um nível de atenção e de diplomacia sem precedentes para com a África. mais do que vimos anteriormente de outros governos americanos. Penso que isto é significado desta visita.
Harris, a mulher a ocupar a posição eleita de mais alto nível da história americana, vai encontrar-se com a única mulher chefe de Estado do continente africano, a presidente tanzaniana Samia Sukuku Hassan. A Casa Branca disse que Harry vai falar com dirigentes eleitos em todos os três países sobre o seu compromisso para com a democracia, algo em que, segundo Hudson, Washington se pode distinguir.
São países que têm relações substanciais com a China no que diz respeito ao comércio, investimentos e agora também cada vez mais em dívida. Portanto, isto é um lugar onde Washington pode chegar e advogar por valores democráticos e tentar fortalecer esses valores e estabelecer parceiras com países que, como muitos outros países africanos, estão a trabalhar com vários potenciais.
Harris deverá pressionar as nações africanas, muitas das quais se abstiveram de condenar a invasão da Rússia à Ucrânia, a reconhecerem essa agressão russa. A Voz da América perguntou ao Conselheiro de Segurança Nacional, John Kirby, se durante a sua viagem a vice-presidente vai levantar preocupações sobre questões dos direitos humanos.
A vice-presidente, claro que levanta preocupações sobre os direitos humanos onde quer que vá. Isso faz parte da liderança americana em redor do mundo. Não temos receios sobre isso. Na verdade, é um sinal de como nos preocupamos com outros países e parceiras, o facto que estarmos prontos e queremos ter conversações sobre este tipo de questões.
Ativistas pró-democracia dizem que a vice-presidente deve também pressionar sobre isso. David Carrolls é diretor do Programa de Democracia no Centro Carter, uma fundação do antigo presidente Jimmy Carter.
É importante que uma atenção ao mais alto nível seja dada a esta questão e penso que é muito bom o facto da vice-presidente e outras destacadas entidades estarão envolvidos em acontecimentos do género em redor do mundo e na Zâmbia. É importante mostrar o empenho e sinceridade destas questões. E penso que isso implica também ser honesto sobre as nossas insuficiências que precisam de ser resolvidas.
Nesta visita de Harris há também uma ligação familiar. O seu avô materno, um diplomata indiano, trabalhou com o primeiro líder da Zâmbia pós-independência. Quase 60 anos mais tarde, a mulher mais poderosa nos Estados Unidos e a primeira mulher de descendência asiática e negra a atingir essa posição vai reunir-se com o presidente da Zâmbia.
Falamos agora dos governos camarões do Gabão que reforçaram a segurança na fronteira depois de a vizinha Guiné Equatorial ter confirmado um surto do vírus Marburg que já matou quase 20 pessoas, segundo a OMS. Entretanto, apesar desse controlo, as pessoas continuam a viajar pelas fronteiras porosas, aumentando o medo de que o vírus que causa a febre hemorrágica possa se espalhar. Sérgio Nhambi, da redação, tem a reportagem.
Kiosi é uma cidade na fronteira sul dos Camarões com o Gabão e a Guiné Equatorial. Mirelle Evan é a diretora da escola e está preocupada com a situação.
Nós temos uma quinzena de alunos que são da Guiné Equatorial.
Evan diz que mais de 15 crianças da Guiné Equatorial assistiram às aulas em Kiosi nesta sexta-feira e que todas as crianças foram separadas de seus colegas camaroneses e obrigadas a lavar as mãos antes de assistir às aulas. A diretora acrescentou que os funcionários do Ministério da Saúde Pública de Camarões informaram que o movimento na fronteira foi restrito por causa de um surto do vírus Marburg da Guiné Equatorial. Ela disse que é seu dever impedir as crianças de frequentar as aulas. Os Ministérios da Educação Básica e Secundária de Camarões indicaram que centenas de crianças atravessaram todos os dias Kiintem, um distrito na Guiné Equatorial, para estudar em Kiosi, junto com dezenas de crianças do Gabão. Além disso, várias centenas de comerciantes cruzam as fronteiras do Gabão, Guiné Equatorial e Camarões todos os dias para fazer negócios. As autoridades da Guiné Equatorial dizem que o surto da Marburg matou 9 pessoas, mas a Organização Mundial da Saúde informou ontem que o número de mortos pode chegar a 20. O Ministério da Saúde Pública de Camarões disse na sexta-feira que manteve discussões com autoridades de saúde no Gabão e na Guiné Equatorial sobre formas de impedir ou reduzir a propagação da doença. Félix Ngulenguli é o governador da região sul de Camarões, onde fica Kiosi, e diz que a vigilância e as restrições de viagens foram reforçadas ao longo das fronteiras.
O que podemos garantir à população é que o sistema de vigilância foi ativado, os profissionais de saúde estão mobilizados e até as autoridades administrativas da fronteira encontram-se igualmente mobilizadas para monitorar a doença. Queremos agradecer à Organização Mundial da Saúde e à Cruz Vermelha que juntaram-se a nós para garantir que essa doença não cruze a fronteira e entre no nosso país.
No entanto, Ngulha afirmou que as fronteiras porosas tornam difícil para a polícia de Camarões e Guiné Equatorial controlar totalmente o movimento de pessoas. A 14 de fevereiro, o Ministério da Saúde de Camarões relatou 2 casos suspeitos do vírus Marburg no país após o primeiro surto mortal na vizinha Guiné Equatorial. A emissora estatal do Gabão, RTG, informou hoje que após o segundo surto de Marburg na Guiné Equatorial, em menos de 2 meses, o governo do Gabão reforçou seu plano de contingência de contaminação zero da doença do vírus de Marburg. Também foi enviada uma equipa de técnicos para identificar uma área de isolamento para possíveis casos suspeitos em áreas de fronteira. A OMS alerta que Marburg é transmitido a pessoas por morcegos frugívoros, espalha-se através de fluidos corporais e tem uma taxa de mortalidade de até 88%.
No desporto, falemos sobre a qualificação para o CAN do próximo ano. Neste momento está a terminar o jogo Nigéria 0, Guiné-Bissau 1. Portanto, os Jurtos estão a ganhar na Nigéria, passando assim a liderar o grupo A. Cabo Verde empata em casa, também já a terminar, falta 1 minuto, frente ao Eswatini. Assim, Cabo Verde continuará no segundo lugar do grupo.
Obrigado, Álvaro. Com efeito, o Moçambique entra em campo dentro de poucas horas para defrontar o Senegal no jogo do Grupo L, onde no topo está o Senegal com 6 pontos, Moçambique tem 4. Neste grupo estão também o Benin e o Ruanda, que ontem empataram um golo, o que é um bom resultado para os mambas, porque qualquer que seja o resultado do jogo de hoje com o Senegal, Moçambique vai continuar em segundo lugar. O Ruanda, com mais um jogo que Moçambique, tem 2 pontos, Benin tem 1. Ontem, Angola perdeu com o Gana de forma dolorosa. Perdeu por 1-0, com o golo da vitória do Gana já no tempo dos descontos. Jogo do grupo E, onde a República Centro-Africana foi a Madagascar ganhar à vontade, 3-0. Gana comanda isolado com 7 pontos. Angola tem 4, República Centro-Africana também tem 4. Madagascar só tem 1 ponto. O próximo jogo dos Palancas Negras é segunda-feira em casa, contra o Gana. Angola só pode pensar numa coisa: ganhar e vingar-se da derrota de ontem. Na Europa temos também jogos de seleção, um grande jogo em perspectiva, França-Holanda, jogo de qualificação para o Euro, jogo do grupo B, Mbappé é o novo capitão da equipa, substituindo o guarda-redes Lloris, que já não joga pela seleção, reformou-se. Ontem, a assinalar a vitória da Inglaterra em Itália por 2-1. Inglaterra a ganhar por 2-0 ao intervalo. Teve um jogador expulso aos 80. Isso foi um jogo do grupo C. Harry Kane marcou um dos golos da seleção inglesa, de penalti, e tornou-se no melhor marcador de sempre da seleção. Foi o seu 54º golo ao serviço da seleção inglesa. O anterior recorde pertencia a Wayne Rooney. Foi a primeira vez desde 1961 que a Inglaterra bateu a Itália em Itália. Portugal, como se esperava ontem, deu surra, uma sova ao Liechtenstein 4-0, com 2 golos de Cristiano Ronaldo, CR7, um de penalti. É por isso que lhe chamam Penaldo. Ronaldo estabeleceu um novo recorde de jogos por uma seleção. 197 jogos pela seleção portuguesa, ultrapassou o recorde de Bader Al-Mutawa, que tem 196 jogos pela seleção do Kuwait.
Com o desporto fechamos esta primeira hora, já regressamos para os últimos 30 minutos desta emissão. Esta é a Voz da América, a partir de Washington, nesta emissão vespertina em português, sexta-feira, 24 de março, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu e na técnica, Audrey Regis. Títulos desta emissão: no Burkina Faso, 4 soldados e 10 voluntários foram mortos num ataque no norte do país. Presidente do Ruanda comuta a pena de 25 anos de prisão de Paul. Rousseff Sabagina, herói do filme Ruanda. Depois de muita pressão internacional, organizações sociais da Frelimo defendem a atuação da polícia contra marchas. No dia 29, vaga de imigração de jovens São Tomense e campanha de inclusão de imigrantes em Cabo Verde. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, em frequência modelada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e também em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na internet estamos na nossa página voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet, e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, em VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp, mais 202-251-9466. Começamos aqui a terceira e última hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Quero lhe relembrar que mais à frente teremos a nossa página habitual de arte às sextas-feiras e falaremos sobre a tradição oral em Angola, um projeto que pretende recuperar essa parte importante da cultura angolana. Nesta última edição, vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde uma nova vaga de imigração pode afetar e de que forma a admissão pública do país. Segundo um estudo feito recentemente pelo Conselho Nacional da Juventude, 80% dos jovens quadros e estudantes do ensino pré-universitário pretendem deixar o país em busca de melhores condições de vida. O Primeiro-Ministro diz estar preocupado. Óscar Medeiros.
O ministro da Saúde, Celso Junqueira, receia que a situação possa agudizar-se nos próximos meses devido à falta de incentivos para assegurar os técnicos.
Desde que Portugal liberou o visto de entrada, facilitou, tornou fácil o acesso à entrada em Portugal, que muitos profissionais de saúde têm saído. Então, alguns serviços começaram a estar em causa, devido ter o mínimo que é necessário para trabalhar e garantir qualidade de serviço.
Perante a fuga massiva de quadros técnicos do setor da saúde para o exterior, o ministro da Tutela diz que, para já, a solução encontrada é a contratação de profissionais reformados. Baixos salários e más condições de trabalho nos hospitais e centros de saúde estão na origem da situação.
Quando não há energia, nós atendemos paciente com vela ou com luz de telefone.
Nós vamos ao centro que o senhor viu lá, nenhum paracetamol tem para paciente. Paciente, às vezes, tem que sair daqui sem gasóleo na ambulância. A família tem que comprar gasóleo para pôr na ambulância.
De acordo com o secretário-geral do Conselho Nacional da Juventude, Laudino Tavares, Um estudo realizado recentemente indica que cerca de 80% dos jovens pretende abandonar o país a qualquer custo.
Um jovem que eu inquiria, na altura, disse que ele prefere ir para viver debaixo de ponte. Ficar em Santo Tomé que ele não fica. No fundo, então, o jovem está disposto a sair do país, não importa para fazer o que lá fora, o importante é sair.
O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, tem reunido com a juventude em diferentes distritos do país no quadro do orçamento participativo e não esconde a preocupação.
Se a maioria da população é jovem e 78% dessa maioria quer abandonar o país, então o país também não tem futuro. Então, é um problema que nós temos consciência. Nós não podemos impedir os jovens de sair, mas nós temos consciência de que se nós não fazemos alguma coisa para o jovem encontrar o seu futuro aqui, amanhã, quando vamos precisar de um jovem para trabalhar, não teremos já jovem para trabalhar.
O governo receia cenários semelhantes em outros setores da administração pública. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Óscar Medeiros, muito obrigado. De um arquipélago para outro, em Cabo Verde, a campanha A Diversidade Nos Enriquece, independentemente da nacionalidade, origem ou religião, todos nós contribuímos, foi lançada hoje na cidade da Praia. Está enquadrada no segundo Plano de Ação para a Imigração e Inclusão Social de Imigrantes da Alta Autoridade para a Imigração. E visa promover a multiculturalidade em contexto imigratório e uma melhor integração social dos imigrantes. Carmen Barros, a presidente da Alta Autoridade para a Imigração, diz que com a campanha pretende-se combater a discriminação e promover o respeito pela diversidade cultural. A iniciativa tem por objetivos também reforçar a importância da diversidade cultural em Cabo Verde e destacar e valorizar a contribuição dos estrangeiros e imigrantes no processo do desenvolvimento do país. A mesma campanha prevê prevenir práticas discriminatórias, comportamentos e atitudes negativas face aos imigrantes e promover no seio da comunidade estrangeira e imigrante o conhecimento e respeito pelas normas e regras do país de acolhimento. Esta mesma campanha tem a duração de um ano. Em Moçambique, quase uma semana depois da repressão da polícia contra marchas pacíficas no país, aquelas manifestações continuam a ser um incómodo para o partido no poder, que viu nelas tentativas de desestabilização e não uma homenagem ao músico Azagaia, como disseram os promotores. Este posicionamento foi assumido hoje pelas organizações sociais da Frelimo no início da reunião do Comitê Central do Partido no Poder, que vai analisar o adiamento das eleições distritais previstas para 2024. William Mapote está a acompanhar a reunião.
Um ambiente de forte contestação contra o governo por conta da repressão policial do último final de semana nas principais cidades moçambicanas, a Frelimo reúne desde hoje o seu Comitê Central. E foram precisamente as manifestações de sábado a dominar os discursos de ocasião, com as organizações sociais da Frelimo a salientarem que tudo fazia parte de um plano contra o governo. Eusébio Faustino é o líder dos veteranos da luta de libertação nacional.
Organizações e partidos políticos que apareceram a dirigir manifestações, o que significa que manipularam os jovens e pretenderam aproveitar a ocasião para lançar recados políticos, desestabilizar o país, dar a sensação da ingovernabilidade do país.
Na mesma senda, alinham os braços feminino e juvenil do partido no poder, que viram nas manifestações tudo menos homenagem ao músico Azagaia.
Dar a todos os jovens do nosso país para que não aderam a movimentos que possam nos conduzir a situações de desobediência e vandalismo. As manifestações, a agitação nas redes sociais não constroem uma nação próspera.
Repudiamos todo tipo de manifestações orientadas para distorcer a ordem, segurança e tranquilidade públicas.
Ainda assim, os veteranos da luta de libertação nacional reconhecem que há problemas entre os camaradas e, por isso, dizem ser hora de purificar as fileiras.
Denunciar infiltrados, indisciplinados, intriguistas, tribalistas, confusionistas, fofoqueiros, lambibotas e outros com vista a prevalecer a linha política do nosso partido, e aqui exigimos a purificação das nossas fileiras, como sempre o camarada presidente se referiu.
A sessão do Comitê Central dos Camaradas termina neste sábado com a adoção de instrumentos que vão orientar, por exemplo, a eleição de candidatos para as eleições autárquicas de 15 de outubro.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Ainda em Moçambique, anteriormente nesta emissão falamos sobre mais uns ataques em Cabo Delgado e agora uma nota que acaba de chegar do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que diz que a população de Palma, distrito dos projetos de gás do norte de Moçambique, continua em situação extremamente precária, apesar da melhoria das condições de segurança, embora não as ideais. A situação de segurança em Palma melhorou desde os ataques de há 2 anos, mas a população continua em condições de proteção e de vida extremamente precárias, diz o Acnur, que assinalou o dia em que, em 2021, grupos armados invadiram a vila-sede do distrito num ataque que resultou em dezenas de mortes e levou dezenas de milhares a fugirem, agravando assim a crise humanitária em Cabo Delgado. Desde a altura, mais de 70 mil pessoas já voltaram para as suas casas e 10 mil deslocados internos encontraram abrigo em outras cidades. Dados do Acnur, recolhidos em entrevistas a 7.425 famílias de Palma, apontam necessidades mais urgentes são o acesso à documentação civil e meios de subsistência. Na Guiné-Bissau, o diretor-geral dos Serviços de Imigração, Estrangeiros e Fronteiras, Lino Leal da Silva, disse hoje que o aumento preocupante de casos de crianças guineenses a mendicar no Senegal e nas ruas de Bissau está a preocupar. Ele afirmou que só em 2022 foram detectadas 382 crianças guineenses que regressaram ao país proveniente do Senegal ou interditadas de entrar naquele país. Entretanto, em Bissau, a partir da segunda-feira, está proibida a circulação de crianças a pedir nas ruas. Os líderes da comunidade muçulmana renovaram ontem o apelo ao Presidente da República para que encontre uma boa solução para a situação das crianças talibés que mendigam nas ruas precisamente para financiarem as suas próprias escolas. Amans Miguel tem os detalhes.
No passado dia 20, a Ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social, Maria Conceição Évora, após uma reunião entre o governo, mestres corânicos e responsáveis da União Nacional de Imames da Guiné-Bissau, anunciou o ultimato, na sequência de uma ordem dada pelo Presidente da República uma semana antes para que fosse impedida a mendicidade das crianças nas ruas de Bissau. Os talibês, nome dado às crianças que estudam o Corão sob a guarda de um mestre, mendigam nas ruas à procura de dinheiro para as referidas escolas. Suleimane Embalou, presidente da União Nacional de Imames da Guiné-Bissau, e Moussa Kebe, líder da Associação de Pais e Mestres Corânicos, pediram uma boa solução para o problema numa conferência de imprensa realizada em Bissau, na qual retiraram que as Daras, como são denominados Centros de Construção da Paz, ensinam a religião de forma moderna. Moussa Kebe disse que estão a trabalhar com as crianças e para evitar o extremismo na Guiné-Bissau. Ao afirmar não querer politizar a questão, aquele líder sublinhou, e cito, seria muito feio constatar que um mestre corânico foi detido por estar a ensinar crianças. Fim da citação. Kebe sublinhou, e cito, uma coisa podemos garantir. Não vamos parar de ensinar as nossas crianças, porque isso seria o fim da nossa religião na Guiné-Bissau. Palavras de Moussa Kebe. Desde o pronunciamento da ordem do presidente guinense, vários mestres corânicos têm vindo a apelar no sentido do chefe de Estado compreender a sua situação de dificuldade para sustentar as crianças que são mandadas para as escolas corânicas tradicionais. Na semana passada, em Kadabá Alfa, região de Gabu, no leste da Guiné-Bissau, considerado o maior centro de concentração de crianças para a aprendizagem do Alcorão, o mestre corânico e imam local, Tcherno Hamadou Abdoulaye Djemanka, em conversa com a Voz da América, defendeu que, em contrapartida, o Estado deve pagar as escolas corânicas, assim como paga no ensino regular.
E abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Hoje iremos para Luanda, Angola. Anda Angola no resgate da tradição oral. Um projeto liderado por Ceci Chavala quer mais espaço para a divulgação da música folclórica angolana antes que caia no esquecimento. Pedro Dias assina hoje Artes na Voz da América.
Anda Angola no resgate da tradição oral. É um projeto musical para trazer de volta aos palcos e ao sucesso musical os artistas que executam os ritmos folclóricos do país. Ceici Chavala é a mentora do projeto. Chamou 13 grupos folclóricos das províncias do Ije, Bengo, Kwanza Norte, Lunda Norte, Muxico, Bié e Uambu, no sentido de demonstrarem o valor cultural do folclore angolano.
O elenco artístico, nós fomos 13. 13 são Baki Makela, do Ije, os Anacãs, também são do Ije, Ana Ituamba, Muxico, também Natiki Sanga, também é do Ije. Dessa vez nós pegamos mais também o Ije ainda, porque o projeto abrange a capital toda. Mas o palco ainda não permitiu nós pegarmos as 18 províncias já, mas pegamos esse Ije que eu falei. Depois também o Zanambuije, Lunda Norte e o Uambu, o Tio Zé da Vunda, que também está aqui comigo. O Anambuji e o Tio Zé da Vunda também estão aqui comigo. Madalena Kassap, também do Uambu. E eu representei a província do Bié, sendo Biena também. E a festa correu perfeitamente.
Três artistas, mas que vivem aqui na cidade de Luanda, a maioria?
Não, a maioria não vive em casa. Simplesmente, com seus esforços, conseguiram sair das suas províncias para representar então os nossos trabalhos. E uns vieram do Muxico, por exemplo, a Ana Ituamba veio do Muxico, o Zana Akanji da Lunda Norte, a Bengo, o Zana Mbuinji, Lunda Norte, Madalena Kassapi, o Uambu, Kwanza Norte e Ana Mbuinji, não é, desculpa, Madalena Kassapi veio do Uambu, Zé da Vunda veio do Uambu, eu, como sei se Chavala, vi do Bié, mas já estou cá, já a trabalhar nesse mesmo projeto. E também Baki Makela. Baki Makela veio do Ije, mas também já está cá a promover os seus trabalhos. Natiki Sanga também já está cá há um ano, uma coisa assim. E outros que não mencionei, tipo o Dom Boco, também é do Ije, JK é do Ije, também todos esses saíram de lá. Mas Kunene, quem é do Kunene? O Romão veio do Kunene. Então estamos na luta de promoção dos nossos trabalhos e na valorização da música folclórica. Fomos dando convite pessoalmente e outros foi em via digital. E também houve assim abertamente quem quisesse ir lá assistir, que pudesse, e foi lá.
Do receio ao medo, à exclusão, Chavala disse que o folclore ainda é discriminado.
Se os promotores de eventos, patrocinadores, como outros parceiros, olharem na música folclórica, é óbvio que nós vamos conseguir fazer uma música comercial, porque a música comercial não é só kuduro, não é só...
Somos nós que fizemos a música comercial?
Somos nós que fizemos a música comercial, porque tudo é música, nós consumimos, nós somos angolanos, somos africanos, devemos consumir música que nos identifica. Então, se nós fugirmos música folclórica tradicional, dizendo não é música comercial, por isso não pode ser muito bem assim divulgada. Ou então...
Há quem chega a afirmar que é música do mato.
Claro, é música do mato, é música dos mais velhos, aí acaba de perder o
peso. Há um grande sentido de discriminação neste estilo musical, na música folclórica, sente que é uma discriminação? Há um sentido de colocarem de lado este estilo?
É claro, porque se não houvesse, nós todos teríamos espaço, teríamos palco adequados para nós também nos posicionarmos e mostrar a potência e as capacidades que nós temos na música folclórica, porque são muitos músicos que andam por aí sem visibilidade, sem palco para poderem atuar. Então isso está a dar cabo a esses artistas, porque mesmo que tenha qualidade, acabam por não fazê-los, porque vão poder se meter no lugar. Eu não vou fazer essa gravação assim, porque eu não tenho onde ir cantar. Não terei já quem vai me convidar, talvez, para poder apresentar os nossos trabalhos.
Qual é a reclamação dos músicos folclóricos? O que é que reclamam?
Reclamam, mas é muito, é apoio. Apoio financeiro, como mesmo também convites para atuações. São essas coisas que os músicos folclóricos precisam. Também cadeias televisivas, oportunidades também em rádios. A mídia em geral, que precisamos disso, porque nós não conseguimos fazer imagem nem divulgação do trabalho se termos a mídia, sem termos imprensas a querer seguir esse lado de músicos e de classe artísticos folclórico.
Com o projeto tradicional ou folclórico, Anda Angola no resgate da tradição oral, Seisi Chavala pretende dar uma outra dinâmica no movimento pobre de exibição do folclore.
O movimento é um pouquinho escasso, porque quando não estejamos em mídias, dificilmente você consegue fazer esse balanço. Mas sim, ainda até o momento, quando se diz da música folclórica em Angola, se diz só, tipo, por exemplo, só conhecem mais a Tianda. O Tianda é um estilo que eles conseguiram ter uma dimensão mais alargada, seja um estilo também já internacional. Mas senão, não é só esse estilo. Por quê? Porque tem outros estilos, por exemplo, o Sukusa, o Lundongo, o Tissossi, o Katita, o Nyascha, o Sungura, o Lisemba, que hoje dizem também que é Semba, mas o Semba nasce do Lisemba. É um dos estilos também. Vamos os estilos de tipo outros deles também nesse momento falar como é muito difícil, outros também passam, mas sim, são várias que se metemos na estatística de estilos, são por aí 2000 várias, e há vários estilos mesmo que tem. Mas então, se nós, o que eu peço é só nos darem abertura, principalmente televisiva, e não só pegarmos nos artistas já reconhecidos, já famosos, mas se andar mais nas periferias, andar mais, buscar aqueles cantores também mostrar, porque o produto tem muito, mas infelizmente nós, os mesmos cantores, ou as mesmas pessoas, são os mesmos, estão a ser repetitivos nos mesmos programas, em vez de pegar e investir naqueles cantores, buscar, por exemplo, as passagens não são tão caras, com 18 mil Kwanza, 10 mil, 8 mil, se pegar um cantor do Kwanza Norte, pegar um cantor, buscar do Ambubie, buscar um de Cabinda, buscar um de qualquer uma outra província.
É possível desde que haja uma produção, uma organização?
Uma organização, e estamos à procura de organizar isso, estamos à procura desses espaços, dessa maneira de trabalho.
Com os ritmos folclóricos, Chavala garantiu que os mesmos educam uma sociedade pela preservação da língua, dança, alimentação, vestuário, da nossa raiz cultural. Caso não haja essa defesa, culturalmente falando, Angola vai morrer.
Nós educamos as pessoas, educamos a sociedade em geral, na forma da língua, nas canções, né? A forma de vestimentas tradicionais, na forma também de se apresentar como mesmo uma mulher, ou então qualquer um tradicionalista nacional. Nós tiramos de tudo que os nossos antepassados deixaram.
Na música folclórica encontramos a nossa tradição, as nossas raízes culturais?
Claro, encontramos, porque nós, é o nosso dever e a responsabilidade de resgatar, buscar e mostrar à sociedade que havia no passado, que os nossos antepassados faziam e mostravam, porque é delas de onde nós viemos. Ninguém veio de um lugar sem uma tradição, sem uma origem. Todos temos origem, temos tradições, temos hábitos e costumes, então a gente está a esquecer isso. E que mais tempo, se nós não pegarmos como os músicos folclóricos, vamos perder a nossa linhagem. Até porque o próprio estrangeiro pega nas nossas coisas, cantam as nossas coisas, dançam, representam perfeitamente que nós mesmos, angolanos como africanos. Então isso é preocupante. É preocupante que devemos mesmo apostar mais no nosso produto nacional, folcloricamente e tradicional.
E tem sentido também que as instituições culturais do país têm estado a apoiar também no que é folclórico?
Bem. Apoiar é tipo, eu não posso dizer apoiar assim, isso se houvesse no nosso país, houvesse essa energia de apostarmos mesmo na nossa tradição. sinceramente, que eu não sei onde poderíamos parar. Infelizmente, não.
Que recados para todos nós?
É apostarmos mais no nosso produto nacional, que é a música folclórica, porque de todos os estilos nasce da música folclórica. Nasce tudo de uma tradição, que é a música folclórica. Então, vamos mesmo apostar.
Ceici Tchavala e o resgate do folclore no país, com o Anda Angola no resgate da tradição oral. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Vamos agora às notícias. No final desta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, o presidente do Ruanda comutou a sentença de 25 anos de prisão de Paul Rusesabagina, herói do filme Hotel Ruanda, opositor ferrenho de Paul Kagame. Kagame, aliás, detido há mais de 900 dias. A porta-voz do governo, Yolande Makolo, não informou quando é que ele e o correu Calixte Nsabimana serão libertados, o que acontece depois de muita pressão internacional, principalmente dos Estados Unidos e do Qatar. No Burkina Faso, 4 soldados e 10 voluntários nas Forças Armadas foram mortos num ataque no norte do país, em Zarkun, perto da cidade de Kaya. Uma fonte oficial disse que 20 dos atacantes tinham sido, citamos, neutralizados. Um grupo de 202 refugiados imigrantes chegou hoje à ilha siciliana de Lampedusa, depois de ter sido resgatado pela Guarda Costeira Italiana. As pessoas resgatadas são provenientes da República Democrática do Congo, dos Camarões e da Nigéria, segundo a agência noticiosa italiana. Eles disseram aos socorristas que pagaram cerca de 900 euros para embarcar para o país. O líder pró-russo da Península Ucraniana da Crimeia, Sergei Aksionov, criou o seu próprio exército privado para combater na Ucrânia com a ajuda do chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, indicou hoje um portal independente da imprensa russa. Segundo o portal, trata-se de uma formação paramilitar que será liderada por Konstantin Pikalov, também conhecido como Mazai, reconhecido como coordenador do grupo Wagner em África. O antigo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vai regressar ao país no próximo dia 30. Confirmou hoje o seu partido liberal. Bolsonaro tem estado a viver nos Estados Unidos há 3 meses, para onde veio desde perder as eleições presidenciais. Ele diz que vai regressar para liderar a oposição ao presidente Lula da Silva. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 24 de março. De todos se despedem Odis Regis, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade na rádio. Até amanhã. Podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.